DW Noticiário.
Quinta-feira, 1 de maio, bem-vindos ao nosso programa da noite. Saúda-vos António Cascais, as notícias. 1 de maio, dia de trabalhador, que foi assinalado em muitos países do mundo, por exemplo, em Cabo Verde, onde o presidente apelou hoje ao diálogo entre os parceiros sociais para que sejam encontradas soluções de equilíbrio que estejam de acordo com as lógicas próprias da afirmação da luta dos trabalhadores em Cabo Verde e em todo o mundo. Na Turquia, confrontos entre as autoridades e manifestantes em Istambul provocaram pelo menos 58 feridos e a detenção de 139 pessoas que tentavam chegar à Praça Taksim, que tem sido palco de manifestações contra o governo. Na Grécia, o Dia do Trabalhador coincide com o quarto ano do primeiro pacote de ajustes impostos pela Troika, segundo os manifestantes e sindicalistas. Um ataque frontal contra os trabalhadores jovens e reformados, com cortes salariais dramáticos e a abolição dos direitos laborais. Na Rússia, as principais cidades também foram palco de manifestações, sendo a Praça Vermelha em Moscovo o palco escolhido por cerca de 100 mil pessoas. Na Guiné-Bissau, arranca amanhã a campanha da segunda volta das presidenciais, disputada por José Mário Vaz, ex-ministro do governo afastado pelos militares, e Nuno Nabian, estreante na política. A votação está marcada para 18 de maio, depois de o candidato do PAIGC, também conhecido por Jomave, ter arrecadado 40,89% dos votos contra 24,79% de Nabian. A máquina do PAIGC começa a campanha em Buba, no sul do país, do lado da candidatura de Nabian, independente apoiado pelo Partido de Renovação Social. O programa ainda não está definido, explicaram fontes ligadas à organização. A Etiópia recebeu hoje John Kerry em visita oficial. O secretário de Estado norte-americano alertou para o risco de genocídio no Sudão do Sul, caso os conflitos interétnicos em curso há 4 meses não forem terminados. John Kerry advertiu também para o risco de fome no país, na sequência do alerta lançado na quarta-feira por responsáveis da ONU em visita a Juba, capital do país criado em 2011. O responsável pela diplomacia dos Estados Unidos iniciou hoje, na Etiópia, uma digressão por vários países africanos que o vai levar também à República Democrática do Congo e também a Angola. Na Ucrânia, foi decretada hoje a reintrodução do recrutamento militar obrigatório, com efeitos imediatos face à insurreição de forças pró-russas no leste do país. O serviço militar obrigatório tinha sido abolido na Ucrânia já este ano, ao abrigo de uma lei de 2013, aprovada por Viktor Yanukovych, deposto em fevereiro. As Forças Armadas Ucranianas têm atualmente cerca de 130 mil efetivos. Entretanto, cerca de 300 manifestantes pró-Rússia invadiram hoje a sede do Procurador Regional em Donetsk. Os manifestantes atiraram pedras e coquetéis Molotov na direção do edifício e de cerca de uma centena de polícias de choque que estavam a defender o local. A chanceler alemã Angela Merkel pediu, entretanto, ajuda ao presidente russo Vladimir Putin para libertar os inspetores europeus, incluindo alemães, sequestrados por grupos pró-russos na Ucrânia, revelou o serviço de imprensa do Kremlin. Na mesma conversa, Putin insistiu com Merkel na necessidade de se retirarem das regiões do sudeste da Ucrânia todas as unidades militares e se iniciar um diálogo nacional no país em que participem todas as regiões e forças políticas da Ucrânia. No futebol, destaque para a derrota caseira do Chelsea ontem por 1-3 contra o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, que assim vai disputar a final da Champions League no dia 24 de maio em Lisboa contra o Real Madrid. O Real Madrid, recorde-se, qualificara-se para a final com uma vitória de 4-0 no campo do Bayern de Munique. Hoje, destaque para as meias finais da Europa League. O Valencia recebe o Sevilha. e a Juventus de Itália recebe o Benfica. Ambos os jogos começaram às 20 horas e 5 minutos. No fim do programa daremos os resultados, não finais, mas os que forem possíveis. Foi o noticiário. Seguem-se agora duas entrevistas com duas personalidades que participaram na Revolução dos Cravos em Portugal, ocorrida no dia 25 de abril de 1974, portanto, há 40 anos.
DW Contraste.
Antes de ir para a guerra na Guiné-Bissau, em 1969, o militar português Vasco Lourenço propôs um lema para o seu batalhão: contrariados, mas vamos. Mas o lema não foi aprovado. Portugal combateu contra os movimentos de libertação africanos durante 13 anos. À semelhança do que acontecera na Índia portuguesa, o regime ditatorial parecia lutar teimosamente contra o inevitável, a concessão dos territórios no chamado ultramar. Muitos militares começaram a conspirar. Vasco Lourenço era um deles. Para o então capitão, a solução para o conflito colonial só podia ser política. Mas, em 1973, o governo português publicou um decreto que facilitava o acesso aos quadros permanentes das Forças Armadas, antevendo assim a continuação do esforço de guerra. Foi o princípio do fim. Vasco Lourenço insurgiu-se contra o decreto, começou a conspirar contra a ditadura fascista e convenceu os colegas de que era necessário recuperar o prestígio das Forças Armadas junto da população que associava os militares ao regime ditatorial. Segundo Vasco Lourenço, só havia uma forma de fazer isso: derrubar o governo. Neste contraste, acompanha-o Guilherme Correia da Silva. Falámos com Vasco Lourenço. O ex-militar português lamenta até hoje não ter estado presente no golpe de Estado de 25 de abril de 1974, que ajudou a organizar. Vasco Lourenço fala também sobre o plano dos militares revolucionários para a descolonização. Começámos por lhe perguntar se houve algum episódio que o tenha marcado particularmente quando combateu na Guiné-Bissau.
Houve uma situação que me marcou e alterou radicalmente a minha maneira de estar perante a guerra e perante o próprio país. Em determinado momento, descobri uma rede de informações dentro da população e de elementos milícias que lutavam comigo junto, mesmo em operações militares, não é? Milícias que eram guineenses. E quando eu descobri essa rede de informações, a minha companhia estava colocada a 1 quilómetro da fronteira com o Senegal, eu descobri que eles, não havia operação nenhuma que nós fizéssemos que eles não enviassem alguém ao outro lado da fronteira a informar sobre as operações que nós íamos fazer. E descobri que o chefe dessa rede de informações era um milícia chamado Bori, que, quando eu descobri a rede de informações, tinha morrido uns 10, 15 dias antes, numa emboscada, mesmo ao meu lado. E eu, isso chocou-me profundamente. E dei por mim a questionar-me e a pensar: que raio de guerra é esta em que um indivíduo se coloca numa situação em que acaba por ser morto pelos próprios companheiros? E aí, depois de alguma discussão com os meus alferes, com os meus furriéis, sobre estes pontos de vista, eu cheguei à conclusão que quem estava certo eram eles, que estavam a lutar pela independência deles, pela liberdade deles, e eu é que estava errado, eu é que estava ali a mais.
Temia-se na Guiné-Bissau que acontecesse aquilo que tinha acontecido na Índia, por exemplo?
Era diferente. O que se temeu que acontecesse é a atitude do governo português que teve em relação ao que se passou na Índia. Enquanto na Índia era absolutamente utópico pensar resistir naquelas condições à invasão que a União Indiana fez, e, portanto, houve a derrota militar. E depois houve a atitude miserável do governo, que atacou os militares como bode expiatório do que se tinha passado. Na Guiné era diferente, na Guiné-Bissau era diferente. Essa derrota militar não se daria como se deu na Índia, porque o PAIGC não tinha forças para derrotar, em termos militares, daquela maneira, as forças portuguesas. Portanto, a guerra em termos militares, poder-se-ia ter prolongado bastante. Não, mas o problema era político.
E era uma teimosia?
Não, era a política. O problema, repara, nunca, em qualquer sítio do mundo, as Forças Armadas declararam a guerra. Não há. Quem declara a guerra são os políticos. Portugal estava surdo, cego e mudo, aos ventos da história. Achavam que estávamos orgulhosamente sós, mas orgulhosamente. Andávamos a defender, portanto, os valores que eles achavam que eram os valores da civilização cristã e ocidental. Estávamos nós sozinhos, porque nós é que determinávamos quais eram esses valores e assumíamos como os defensores desses valores. E, portanto, isolados. Com a generalidade dos países ditos nossos aliados a apoiar os nossos adversários, ou direto ou indiretamente. Com o próprio Papa a receber os líderes dos movimentos de libertação. E, portanto, a questão era essencialmente política e foi isso que, aliás, está na origem do 25 de Abril.
Recorda algum episódio que represente a dificuldade do planeamento da operação do 25 de Abril?
Uma reunião clandestina, em casa de um cidadão que era amigo do Vítor Alves e, portanto, tinha-lhe cedido uma moradia que ele tinha ali na Costa da Caparica, onde nós fomos todos ter. Há um major de cavalaria que se levanta e diz: eu ouvi aqui falar em direito à autodeterminação e independência, mas isso é traição. Eu estou aqui a mais. Ficámos todos a olhar para que é isto? De onde é que caiu este pássaro? Ele percebeu a situação dramática em que estava e diz, até pelas características dele, um homem extraordinariamente conservador, mas honesto de princípios, e diz: eu dou a minha palavra de honra e vou-me embora, mas dou a minha palavra de honra que não conto nada do que aqui se passou. E eu, que estava a moderar a reunião, olhei assim rapidamente para a malta, senhor, e digo: bom, pode-se ir embora, mas lembra-te da promessa que acabaste de fazer. Se abrires a boca, qualquer dia chocas aí com uma coisa fria ou com uma coisa quente sem saber de onde é que te vem. De maneira que vê lá o que é que vais dizer. Não, eu dou a palavra de honra, não digo nada. Eu não disse. Mas isto mostra, de facto, as dificuldades com que nós estamos. Vamos discutindo o programa político, a necessidade de um programa político. Nós temos a noção de que, quando fizermos o golpe militar, temos que apresentar um programa político, porque senão é só mudar as moscas e o resto ficava tudo na mesma. Depois escolhemos os generais Costa Gomes e Espínola para os convidar para liderarem o movimento, na condição de aceitarem o programa político que nós aprovarmos. E depois dá-se o voto de confiança à Comissão Coordenadora e à direção, e a direção era o Vítor Alves, o Otelo e eu próprio, para levarem à prática essas decisões que aqui se fizeram. A seguir, eu sou, de facto, posto fora do circuito, enfim, com uma situação rocambolesca, porque sou raptado, entre aspas, pelos meus camaradas para demonstrarem que eu até queria ir e eles é que não me deixavam. Enfim, depois estive preso. Mas, de facto, é extraordinariamente complicado.
Nesse vosso programa político, o que é que se falava sobre a descolonização?
Direito à autodeterminação e independência, que depois é alterado no dia 25 à noite, por pressão do general Spínola, e é uma das falhas que depois o processo teve e que vem ter consequências dramáticas para Portugal e para os portugueses, porque quando o programa é difundido e não fica claro a nossa posição, que era aquela que nós tínhamos e que estava no programa que tinha sido discutido com o próprio general Spínola, que era os povos terem direito à autodeterminação e independência, e portanto foi substituído por qualquer coisa do estilo continuação de uma política ultramarina que leva à paz. Acho que era uma coisa desse estilo, muito soft, não é? Os movimentos de libertação recrucederam nas forças de guerra. E entre o 25 de Abril e o fim da guerra, nós, portugueses, sofremos mais de 400 mortes.
Não estava em Lisboa quando foi o 25 de Abril, já falámos um pouco sobre isso. Como é que recebeu a notícia?
Eu tinha combinado com o Otelo o envio de um telegrama, pela via normal, em código, para a sogra do Melo Antunes, precisamente para despistar. E no dia 24 foi recebido um telegrama com o código que eu tinha mandado ao hotel, Tia Aurora, SEC, Estados Unidos da América, 25.0300, um abraço experimental. Portanto, eu tinha-lhe mandado, o texto era Tia Aurora, SEC, depois ele teria que pôr o local para onde seguiria um avião, na data, hora, que ele depois colocaria, um abraço experimental, eu tinha posto. Portanto, o que ele preencheu foi só Estados Unidos da América, 25.0300. Portanto, que era dia 25 às 3 da manhã.
O 25 de Abril foi o que previu? Correspondeu às suas expectativas?
Eu diria que eu sou otimista e, portanto, em termos de vitória da nossa parte, em termos militares, correspondeu. Depois, a reação de apoio que nós tivemos foi incomensuravelmente maior do que aquela que nós estávamos à espera. O que nos influenciou decisivamente. Depois, as consequências, na sua generalidade, corresponderam ao que eu mencionava, que era a solução para a guerra colonial, o direito dos povos à autodeterminação e independência, e depois aqui em Portugal, a instalação de uma democracia política, a criação de uma sociedade muito mais justa, mais desenvolvida, que saísse o sair do isolamento internacional em que nós estávamos. Portanto, isso correspondeu, naquela altura, correspondeu bastante. Infelizmente, hoje está tudo a perder-se.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Em Lixinga, Moçambique, através da Rádio Esperança, em 89.6 MHz. DW Contraste.
Mário Soares, ex-presidente de Portugal, esteve na linha da frente da oposição à ditadura fascista no país. Foi preso várias vezes pelo regime ditatorial e esteve exilado em São Tomé e Príncipe, em França. Foi no exílio que Mário Soares recebeu a notícia do golpe de Estado de 25 de Abril de 1974. Assim que soube do que se estava a passar, apanhou um comboio com destino a Portugal. O histórico do Partido Socialista Português regressou com três ideias para o país: democratizar, desenvolver e descolonizar. Mário Soares foi o primeiro a pegar na pasta dos negócios estrangeiros após a Revolução. No dia em que foi empossado, foi logo para Dakar, a capital senegalesa, para iniciar conversações com o PAIGC. Na Zâmbia, Soares protagonizou com Samora Machel o chamado Abraço de Lusaka nas negociações de Portugal com a Frelimo. Até hoje, muitos continuam a criticar a forma como Mário Soares fez a descolonização, particularmente os portugueses que tiveram que fugir das ex-colónias portuguesas, os chamados retornados. Neste contraste, acompanha o Guilherme Correia da Silva. Falámos com Mário Soares, hoje com 89 anos, e começámos por lhe perguntar como recebeu a notícia do 25 de Abril.
Estava justamente na Alemanha, a convite do meu amigo Willy Brandt, e tinha estado na noite, na véspera, portanto, com a minha mulher, que estava lá também, e com mais dois camaradas meus. Falámos na véspera com o Ministro das Finanças, que tinha estado na Guerra de Espanha e era todo a favor de Espanha e achava que Portugal não tinha assim grande importância. E ele disse, toda a noite esteve-me a dizer, olha que vocês só podem libertar-se do Salazar e da ditadura quando houver a libertação do Franco e da Espanha. E eu disse, olha que não é assim. Nós somos os primeiros a libertar-nos, antes da Espanha e da Grécia, como realmente fomos. Tivemos toda a noite a discutir isso. No dia seguinte de manhã, cedo, telefona a senhora, que era a responsável pelos partidos socialistas estrangeiros que iam lá à Alemanha, e telefona a dizer, afinal, parece que tem razão, está-se a passar qualquer coisa em Portugal.
Foi uma surpresa para si o 25 de Abril?
Bem, não foi, porque eu estava sempre à espera que houvesse uma revolução. porque eu sabia que o que estava a passar era uma coisa absurda. E eu cheguei a Portugal com três ideias na cabeça muito simples, mas essas foram importantíssimas. A primeira era isto: nós temos que descolonizar. Primeiro, tinha tido muitos contactos com os, enquanto estive em Paris, com os africanos que vinham a Paris e que iam cumprimentar e diziam o que é que se vai passar, como é que se vai passar. E a minha ideia primeira era descolonizar, porque sem descolonização não se passaria nada, porque a guerra continuaria. E eu fui, de facto, a primeira pessoa que chegou a Angola e que disse: vocês vão ser independentes. Já era ministro dos estrangeiros, disse.
Noutras entrevistas disse que tinha em mente uma descolonização possível. O que é que isto significa?
Significava que eu queria chegar e ter a descolonização, dizer àquela gente que me ia descolonizar para parar as guerras. É preciso ver que quando eu cheguei não sabia o que é que se ia passar. E o Spino, logo no primeiro dia, ele tinha uma ideia que era possível manter uma espécie de acordo e fazer a paz com as colónias, ficando elas colónias. E eu disse logo que isso não tinha sentido nenhum, que nós tínhamos que dar a independência às colónias. Sem isso, nada feito. Por isso é que eu digo descolonizar em primeiro lugar. Não havia democracia possível sem isso.
Esteve em Lusaka para negociar a independência de Moçambique. No início das conversações, dá a Samora Machel um abraço. Porquê que decidiu pôr o protocolo de lado e abraçar Samora Machel?
Não decidi nada. Foi uma coisa que surgiu completamente espontânea. Conda disse: bom, caro senhor, isto vai-se passar assim. Há uma grande mesa onde está, de um lado, todo o Ministério, eu próprio e os embaixadores. Do outro lado, em frente disso, estão todos os jornalistas de todos os países do mundo. E o senhor entra por um lado e o Samora entra por outro. Fazem uma vénia e ficam cada um no seu lugar. E eu faço um discurso. E eu ouvi e pensei que os meus botões, este que onda julga que eu sou, inglês, mas eu não sou inglês, ele fazia tudo à inglesa. Não sou inglês, eu sou português, é uma coisa muito diferente. Portugal já existia quando ainda não existia a Inglaterra propriamente dita. Bem, eu disse: está bem, sim senhor, vamos ver então. Assim foi, entramos os dois, e o Samora, que eu não conhecia, fez um sorriso amplo, eu fiz um sorriso mais amplo e, sem fazermos o que queria o Kaunda, fomos ao encontro um do outro e demos um grande abraço. Foi o chamado abraço de Lusaka.
Poder-se-ia ter evitado a guerra civil em Angola, Moçambique, se tivesse feito a descolonização de uma outra forma?
Não. A descolonização tinha que ser ou feita a sério ou não, como o regime do Salazar não queria, porque não acreditava que isso fosse possível sequer. E como depois com o Marcelo Caetano, fosse pior em Mendes que Soneto, porque queria fazer umas pequeninas coisas, mas não conseguiram fazer nada, porque não eram a favor da descolonização. Não percebiam a importância que tinha a descolonização feita em paz. Não percebe? Não se percebiam. E realmente eu tive dificuldades em vários países europeus. Dizia: mas vocês querem fazer a descolonização nesse tempo? Queremos.
Disse que o processo da descolonização foi exemplar, tendo em conta as condições em Portugal logo a seguir à Revolução.
Continua a pensar assim? Não houve. Houve lutas? Não houve. Houve paz? Houve. Foi o principal. E o bom relacionamento que fica em virtude da paz. Claro, quando depois houve guerras entre eles, claro que nós não podíamos tomar partido. Não podíamos. Quando me diziam: você é do Savimbi? Não sou. Você é do MPLA? Não sou. O que é que você é? Sou de Angola. Sou a favor de Angola e da independência de Angola, mas não tenho que meter nas vossas lutas. Queria é que vocês fizessem a paz entre vocês. E lutei por isso. Não foi possível.
Que balanço é que faz hoje da descolonização, olhando também para as dificuldades em que a maior parte das ex-colónias... Porque a maior parte das ex-colónias portuguesas ainda estão a passar.
Bem, as dificuldades resultam de várias circunstâncias. Mas a verdade é que não tem assim grandes dificuldades, porque se você vir, Angola é um país riquíssimo, porque tem petróleo e não só petróleo. tem diamantes, tem muitas outras coisas que ainda estão por explorar. Moçambique é tão rico ou mais hoje do que Angola, porque além de tudo tem gás natural, também tem petróleo e também tem tudo, e tem coisas extraordinárias. E está-se cada vez mais a ver que vai ser um país de uma riqueza enorme. Enquanto foram colónias, ninguém sabia que havia petróleo. Quando disseram ao Salazar, parece que há petróleo em Angola, o Salazar pôs a mão na cabeça e disse, que desastre maior é que nos vai suceder ainda. Era a visão dele. Nunca, enquanto eles foram colónias, ninguém se interessou por o que eram as colónias. Queria que extraia dinheiro lá para trazer para cá, mais nada.
De qualquer forma, hoje continua muita gente a viver na pobreza.
Hoje continua. Mas isso é outra questão. É a questão social, haver dirigentes competentes ou não haver. Isso agora já é com eles, não é connosco.
Continua a ouvir críticas dos retornados?
De vez em quando há uns tipos que dizem, os retornados que dizem, mas na altura fui condenadíssimo por causa da descolonização. Os retornados nunca perceberam que foi a sorte grande que lhes saiu. Nunca perceberam isso. Vieram para Portugal em condições difíceis, é verdade, porque fugiram. Assustaram-se e fugiram. E chegaram a trazer automóveis, outros nem isso, não trouxeram nada. E nós arranjámos uma solução para lhes dar tudo. Nós demos dinheiro, nós demos-lhes casas. Fomos nós, porque eu logo a seguir fui presidente do governo. E por isso dirigia-lhe a essa questão. E eles a dizer, você roubou Angola e vendeu Angola aos russos e não sei o que mais. Então, bem, tudo isso, claro, são mentiras puras. E realmente estou muito orgulhoso de ter feito o que se fez com a descolonização e tenho muita honra em ter participado nisso ativamente.
Olhando para trás e para o país de hoje, Portugal tornou-se o país porque lutou, porque foi preso e porque esteve no exílio?
Depois do 25 de Abril, Portugal foi um país extraordinário. Nós fizemos tudo, entramos na União Europeia. Foi um grande gesto. Desenvolvemos uma política social imensa. Serviço Nacional de Saúde gratuito, respeito pelos sindicatos de todas as naturezas, diálogo social entre sindicatos e empresas para fazermos a concertação social, tudo isso se fez. Nós fizemos um país que era o país dos primeiros anos, até à crise, era um país extraordinário. Mas há uma crise social, há uma crise política, há uma crise moral, sobretudo moral e ética. Há uma crise sobre todos os aspectos atualmente. E isso está a destruir Portugal, ou está a tentar destruir Portugal.
DW. Espaço do ouvinte.
Como foi o Dia do Trabalhador no seu país? Foi essa a pergunta que colocamos aos nossos amigos no Facebook e eis as respostas. Alexandre Zerinho, de Moçambique, escreve: as comemorações no meu país foram caracterizadas por um momento de festa e espaço democrático. A maior parte dos trabalhadores aproveitaram o momento para deixarem as suas preocupações e as mais comuns estavam ligadas ao salário, racismo e pagamento de horas extras. Aldair Alatrache Lopes, da Guiné-Bissau: o 1 de maio na Guiné-Bissau foi como em 1886 em Chicago, só que foi muito frio. Feliciano Muepa Black, de Angola, diz: Angola é o melhor país do mundo, eu amo este país. O dia 1 de maio está a ser bem festejado. Sulu Antinane Sulu, de Moçambique: no meu país, o 1 de maio foi caracterizado por uma grande festa, em particular a cidade de Nacala, Porto. Sululu de Nacala, muito obrigado. Magnus Cebola, de Climane, Moçambique: no meu país, as comemorações do Dia dos Trabalhadores foi comemorado na maior tranquilidade. Uma vez que em todos os setores houve um aumento de salário mínimo, dá para comemorar sem problema. Feliz 1 de maio. E, finalmente, uma notícia sobre o futebol, meias finais da Liga Europa. A Juventus e o Benfica estão, depois da primeira parte, empatados 0-0 e o Valença ganha contra o Sevilha por 2-0. Se nada se alterasse na segunda parte, a final em Turim seria disputada entre o Benfica e o Valência. Mas, atenção, ainda há muito jogo, ainda há uma parte para jogar. Boa noite.